recomendações que lhe foram dirigidas no ano 2018, considerou ainda que, relativamente aos desequilíbrios macroeconómicos, apesar de reconhecer progressos na sua correção, o relatório identifica, no entanto, a necessidade de continuar o ajustamento externo, reduzir a dívida pública e a dívida privada, reformar o quadro da insolvência e eliminar obstáculos à resolução dos empréstimos não produtivos e, por fim, reduzir o desemprego dos jovens e aumentar a produtividade. Também nesta matéria, neste título, apenas uma pequena nota relativamente ao capítulo da supervisão pós-programa a Portugal, como é de conhecimento das senhoras deputados, é que é o regime em que nos encontramos depois da saída do programa de assistência económica ou financeira. Em junho, decorreu a única avaliação efetuada no âmbito deste programa, da qual resultou um comunicado da missão, em que diz basicamente, ou que salientou o robusto crescimento económico português, alertando, no entanto, para os principais desafios da economia nacional num contexto de desaceleração económica, em particular no que respeita aos níveis da dívida, aos riscos externos e à deterioração da conta corrente. O comunicado refere ainda à necessidade de dar continuidade aos progressos registados em 2019, nomeadamente no respeito ao aumento da produtividade e das suas implicações para a economia portuguesa. Dar conta também neste capítulo que em 2018 Portugal procedeu ao reembolso antecipado da totalidade do empréstimo disponibilizado pelo FMI e a um reembolso voluntário também antecipado de 2 mil milhões de euros ao Fundo Europeu de Estabilização Financeira. Este reembolso antecipado permite a Portugal poupanças em juros estimados em cerca de 200 milhões de euros, isto em termos cumulativos até 2025. Dizer que dos 26 milhões de euros disponibilizados por este fundo, Portugal registra atualmente uma dívida de 24 mil milhões de euros com maturidades distribuídas entre 2025 e 2040. Por fim, Sr. Presidente, capítulo último título e para falar aqui um pouco da fiscalidade e concretamente, podíamos ter escolhido outros capítulos, mas escolhi o da tributação dos serviços digitais, até porque nós temos tido aqui no Parlamento uma discussão em torno desta matéria. O ano passado, de facto, esteve na ordem do dia, provavelmente virá mais dia menos dia para o debate político. E para dizer que a proposta de criação de um imposto sobre serviços digitais não obteve a necessária unanimidade do Conselho em março, no entanto, prosseguiram um conjunto de trabalhos no âmbito dos grupos preparatórios do Conselho que se concentraram nas matérias em discussão e nos potenciais impactos que esta criação desta tributação poderia ter lugar, nomeadamente em torno de duas vertentes. Por um lado, em termos da redistribuição do lucro das empresas digitais a fim de determinar novas regras para o local onde o imposto é devido e a proporção do lucro a tributar numa determinada jurisdição e depois, em termos da concepção de um sistema destinado a assegurar que as empresas ativas a nível internacional paguem um mínimo de imposto para proteger a base de tributação da erosão e da transferência de lucros. Portugal defende que, não obstante, o essencial seja a obtenção de um consenso global, a coordenação ao nível da União Europeia poderá, do ponto de vista de Portugal, ter um papel importante na medida em que permita, designadamente com o apoio da Comissão Europeia, partilhar reflexões, metodologias de avaliação dos impactos expostos em análise e contribuir para uma convergência de posições que seja mais favorável aos interesses de todos os Estados-membros e que permita que seja tida em consideração a sua particular obrigação decorrente dos tratados. Sr. Presidente, mais uma vez renovo o meu pedido de desculpas pela apresentação tardia deste documento. Naturalmente que se me disser depois da apresentação que se quer discutir amanhã e não hoje por qualquer motivo, naturalmente que só poderia estar, tem que estar necessariamente disponível também para isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira. Não registro nenhum registro. Sr. Deputado Fernando Anastácio, faz favor.
Sr. Presidente, Sr. Deputado Paulo Oliveira, Srs. Deputados, pronto, nós, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista, queria tão só felicitar o Sr. Deputado Paulo Oliveira pelo relatório elaborado, particularmente referindo essencialmente a sua factualidade e objetividade. Não vou propriamente fazer um debate agora sobre considerações da opinião pessoal relativamente àquelas que até não estariam lá e a quais previsões diferentes que possamos ter relativamente aos elementos constantes do referido relatório. Só um pequeno comentário relativamente à última avaliação. Eu penso que temos um elemento muito mais interessante para ver, que são o resultado das contas finais de 2019, que já com maior atualidade nos respondem a algumas das preocupações constantes da avaliação que foi aqui citada. Mas, na globalidade, concordamos com o relatório, com as suas conclusões e, portanto, votaremos favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Estácio. A palavra ao Sr. Deputado Duarte Alves, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira pela elaboração deste relatório, deste parecer, que no fundo faz um retrato factual daquilo que está no relatório do Governo Portugal e União Europeia 2019 e, portanto, nesse aspecto é um relatório que contém as matérias que dizem respeito a esta Comissão e que estão contidas nesse relatório. No entanto, da parte do PCP, a nossa posição relativamente ao sentido de voto será, portanto, tendo em conta aquilo que é a nossa posição face às políticas que têm sido seguidas por parte da União Europeia e também do Governo português, apenas também um comentário relativamente à utilização da expressão os interesses de Portugal, Portugal defende isto, defende aquilo. Não podemos dizer propriamente que haja uma posição única de Portugal, há diferentes posições que se expressam aqui nesta Assembleia, nós temos posições diferentes daquelas que são as posições do Governo português relativamente a muitas matérias sobre política europeia. Designadamente, uma das questões que foi referida, que tem a ver com o próprio orçamento da União Europeia, que consideramos que não a manutenção do orçamento, mas sim o seu reforço, garantindo que os países que têm maiores rendimentos contribuam proporcionalmente mais para o orçamento do que os países com menores rendimentos e também que haja uma reafetação de verbas no sentido do reforço da coesão. Relativamente às recomendações por país, às recomendações da supervisão pós-programa da Troika, nós não podemos também deixar de dizer que, aqui refere-se a 2019, mas de facto estas recomendações revelam-se muito prejudiciais para Portugal. Basta ver a última recomendação, já de 2020, já em plena pandemia, e que instava o Estado português a gastar menos com salários na administração pública e com o Serviço Nacional de Saúde, isto já em plena pandemia, e portanto nós não aceitamos este tipo de condicionalismos que são colocados. Por outro lado, também quando se diz que Portugal reconhece a importância da conclusão da União Bancária, nós discordamos totalmente com este caminho da União Bancária, e portanto, nesse sentido, por estes vários motivos, o sentido de voto do PCP será contra, mas sem, no entanto, pôr em causa que o relatório faz uma exposição factual daquilo que está no relatório do Governo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. E a Sra. Deputada Cecília Meireles, eu tinha pedido a palavra, faça a Sra. Deputada.
Sr. Presidente, o relatório faz uma exposição bastante factual, o relatório e parecer, do que é o outro relatório. Aliás, eu chamo a atenção, eu creio que nós votaremos apenas as conclusões e parecer e elas são absolutamente factuais. Dizem apenas que o relatório foi apresentado à Assembleia, aborda matérias relativas à participação de Portugal no processo de integração europeia, é sobre o título 4 e a Comissão de Orçamento e Finanças entende que o presente parecer está em condições de ser remetido à Comissão de Assuntos Europeus. E, portanto, em relação a isto, eu votarei favoravelmente, mas gostava de deixar bem expresso como declaração de voto que tal não implica nenhuma concordância em relação às posições assumidas pelo Governo português nem sede das várias instituições da União Europeia, em particular no que toca a questões fiscais e à passagem de um processo de decisão que é neste momento necessariamente unânime para um processo por maioria, a posição do CDS é vincada e é vincadamente contra isso e contra a criação de impostos europeus e, portanto, eu acho que seria importante que ficasse claro que os votos aqui é como quando nós votamos um relatório de um projeto de lei, não quer dizer que sejamos a favor ou contra esse projeto de lei, quer apenas dizer que o relatório é factual. Muito obrigada.
Muito obrigado, de novo registro. Não registro mais nenhum pedido de palavra, não? Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira, penso que já...
Sr. Presidente, é apenas para agradecer naturalmente os comentários que foram feitos. Muito obrigado.
Portanto, vamos então para a votação o relatório. Quem vota contra? O PCP vota contra. Quem se abstém? O Bloco de Esquerda abstém-se. Quem vota a favor? Todos os demais, está aprovado. E felicito o Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira pela elaboração do relatório, agradecendo-lhe toda a disponibilidade. Ponto número 2 da ordem de trabalhos. Discussão e votação do parecer do projeto de lei 148-14 CDSPP, modelo de financiamento dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde. E o relator é o Sr. Deputado Álvaro Almeida, que saúdo e a quem dou a palavra de imediato. Faça-o, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúde, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, o Grupo Parlamentar do CDSPP tomou a iniciativa de apresentar à Assembleia da República o projeto de lei número 148-14, primeira, que aprova o modelo de financiamento dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde. Esta apresentação foi efetuada nos termos do disposto número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa e do artigo 118 do Regimento da Assembleia da República, reunindo os requisitos formais previstos no artigo 124 do Regimento. O projeto de lei 148-14, primeiro, tem como objeto o financiamento dos hospitais integrados no SNS, e a apresentação da referida iniciativa foi motivada, segundo o grupo parlamentar proponente, por considerar que a sustentabilidade do SNS se encontra gravemente comprometida. O CDSPP justifica o risco de insustentabilidade, não só em face da suborçamentação crónica do que o sistema público de saúde é objeto, mas também devido à forma de aplicação das verbas orçamentais que lhe são afetas, as quais sustenta, remuneram somente processos, sem premiar os ganhos em saúde alcançados. Nesta conformidade, o projeto de lei em causa vem propor designadamente que o financiamento dos hospitais integrados no SNS seja baseado nos resultados alcançados por cada unidade individualmente considerada, por forma a premiar os ganhos em saúde alcançados. Os resultados referidos supra sejam medidos e avaliados periodicamente pelos gestores hospitalares, com base em métricas orientadoras de avaliação de qualidade e desempenho. Que as referidas métricas incluam para efeitos de gestão e financiamento hospitalares, entre outros, os dados relativos às taxas de internamento, à duração desses internamentos, à prescrição de medicamentos e tratamentos, à ocorrência de complicações e reinternamentos, à incidência de infecções hospitalares e taxas de mortalidade. Que o orçamento anual atribuído pelo Governo a cada hospital integrado no SNS seja determinado pelos respectivos resultados de desempenho e qualidade, beneficiando orçamentalmente os hospitais com melhores índices anuais de desempenho e qualidade e penalizando os hospitais com piores índices. Finalmente, que os hospitais com piores índices anuais de desempenho e qualidade justifiquem as causas dos maus resultados alcançados e possam receber da tutela apoio técnico para a melhoria dos seus índices anuais de desempenho e qualidade. A nota técnica que acompanha este parecer descreve o enquadramento legal e os antecedentes do projeto, portanto remetemos para essa nossa técnica todos esses pontos. O relator do parecer entende não emitir a sua opinião, ou pelo menos entende não incluí-la neste parecer, apesar de ter opiniões muito vincadas sobre o assunto, e em conclusão, o projeto de lei nº 148-14, primeiro, apresentado pelo Grupo Parlamentar do Centro Democrático Social Partido Popular e que aprova o modelo de financiamento dos hospitais integrados no Serviço Nacional de Saúde, foi remetido à Comissão de Orçamento e Finanças para a elaboração do respectivo parecer. A apresentação do projeto de lei nº 148-14, primeira, foi efetuada nos termos do disposto na linha G do número 2 do artigo 180, da linha C do artigo 161 e do número 1 do artigo 167 da Constituição da República Portuguesa, bem como do artigo 119 do Regimento da Assembleia da República, estando reunidos os requisitos formais previstos no artigo 124 desse mesmo Regimento. Face ao exposto, propõe-se que a Comissão de Orçamento e Finanças seja de parecer que o projeto de lei número 148-14, primeira, reúne os requisitos legais, constitucionais e regimentais para ser discutido e votado em plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Álvaro Almeida. Não... Sr. Deputado Duarte Alves, era isso? Não registava nenhum pedido de palavra?
Apenas para cumprimentar o Sr. Deputado Álvaro Almeida pela elaboração deste parecer, que me parece factual face ao projeto de lei apresentado pelo CDS, e dizer que, diferentemente de outros pareceres, em que não temos mais nenhuma oportunidade de expressar o nosso sentido de voto, porque só são discutidos os relatórios e não as iniciativas em si, relativamente ao conteúdo deste projeto de lei, manifestaremos a nossa posição em plenário e portanto, aqui pronunciaram-nos apenas relativamente ao parecer em si, portanto, nesse sentido, daí a diferença entre o sentido de voto quando se trata de um relatório em que não temos mais nenhuma oportunidade de discussão e de um relatório como este que se dedica a analisar um projeto de lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Deputado Fernando Anastácio também, entretanto, pediu a palavra.
Sr. Presidente, cumprimentava em primeiro lugar o Sr. Deputado Abraão pela elaboração do seu parecer e, obviamente, que vamos votar só as conclusões estritamente do parecer e reitero aqui que teremos a oportunidade, obviamente, como já foi referido, de discutir do ponto de vista conceptual qual é a posição de cada um de nós relativamente à matéria em causa e, por isso, hoje não irei antecipar esse debate e, portanto, votaremos a favor do parecer, mas estritamente considerando que ele cumpre os requisitos legais e regimentais para ser apreciado em plenário.
Não registando mais nenhum pedido de palavra, Sr. Deputado Cecília Meireles, faz favor, peço desculpa.
Apenas para cumprimentar o relator.
Certíssimo. Não registando nenhum pedido de palavra mais, Sr. Deputado Relator pela palavra, obviamente, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, só para agradecer os cumprimentos e retribuir os cumprimentos.
Muito obrigado, Sr. Deputado, e pode acrescentar aos cumprimentos do Presidente, portanto, que escusa de agradecer desde já, e passávamos então à votação do parecer do Sr. Deputado Álvaro Almeida sobre o Projeto de Lei 148-14 da SPP. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. O ponto número 3 é de que corresponde à indicação pelo PSD do autor para o parecer do projeto de lei 350 do PCP que estabelece as medidas fiscais de apoio às micro, pequenas e médias empresas. Perguntava se estava já em condições de poder indicar durante a tarde o grupo parlamentar do PSD indicará o deputado relator. Antes de passarmos à audição da SPGM, os serviços dizem-me que era necessário fazer um teste relativamente aos senhores deputados que estão online. O senhor deputado Carlos Brás aparentemente teria um problema com o auricular. Senhor deputado, bom, os serviços terão que descobrir outra forma, porque não vamos ficar à espera literalmente do auricular do Sr. Deputado, e, portanto, podemos mandar vir entrar a SGPM, bem representado pela sua Presidente, a Doutora Beatriz Freitas, e o Sr. Administrador Executivo, Dr. Marco Neves. Pedi, então, que mandassem entrar a administração da SGPM.